Ora, se calhar vamos começar então. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui e para me virem falar. O meu nome é Tiago Carrondo, vou ser a pessoa que vos vai tentar. E antes de mais, antes de eu começar, queria fazer uma pergunta que é: quem é que não sabe o que são snaps? Quem não sabe? Não tenham vergonha. Se eu pergunto ao contrário, quem é que sabe o que são snaps? Duas pessoas. Boa, vai ser interessante isto. Quem é que, das pessoas que sabem, já instalou um snap? Duas pessoas também, as mesmas. Quem é que já fez um build de um snap? Ok, só uma. Boa. Eu devo esclarecer que não sou... E é estranho para mim estar aqui. Portanto, antes de mais, agradeço o convite da Microsoft por achar que é importante aquilo que eu vou falar. Mas eu estou a falar num evento de... Vou esperar que chegue mais gente. Afinal, estavam enganados. Estou a falar num evento para developers, não sendo eu um developer. Portanto, eu espero que façam-me todas as perguntas que acharem importantes. Tentem não me envergonhar aqui à frente com perguntas demasiado técnicas sobre desenvolvimento. Okay? Vou tentar ajudar-vos o melhor possível na parte dos snaps, mas a minha perspectiva é uma perspectiva um bocadinho mais abrangente e um bocadinho mais alargada. É esse o meu objetivo aqui, dar-vos consciência do que é que são os snaps, o que é que eles podem modificar a vossa vida enquanto developers e a nossa vida global enquanto utilizadores, neste caso Linux, porque estamos limitados ao ambiente Linux. Ora, o que eu pretendo fazer com vocês é o que são snaps. Vou tentar explicar-vos o que são snaps, vou tentar explicar-vos porque é que vocês devem usar snaps, vou tentar, como é que se faz uma, como é que vocês conseguem fazer um snap e como é que se usa uma perspectiva final do snap. Esta é a parte mais simples, é a última, como é que se usa um snap. Ora, o hashtag, que já foi falado muito para quem assistiu ao keynote e para quem tem estado aqui, e vamos então para a parte principal. O que é um snap? Basicamente um snap não é nada do outro mundo, é... Quem usa Linux? Se calhar começava também por aí. Quem usa Linux? Okay. Quem usa Linux? RPM. Duas pessoas. Quem usa Debian? Debian, do outro lado. Há indecisos ou há outras coisas? Essencialmente temos estas duas divisões. Qual é que é o grande problema? Eu sou também um utilizador de Ubuntu há muitos anos, nem sempre o fui, e há sempre aquela dúvida que é: vamos ficar de um lado ou vamos ficar do outro? Vamos usar RPMs, vamos usar Debian, vamos compilar da fonte, seja como for. Ora, o que é então, o que é que os snaps podem fazer? Os snaps são um fecheiro simples, um squashfs, que se monta normalmente em modo de só leitura, para garantir a estabilidade do sistema. Quando sai um update, é substituído um fecheiro pelo outro, garante também aí alguma tranquilidade, e fez-me a mim, pelo menos enquanto utilizador, a mudar muito a forma de pensar sobre as atualizações e a forma de gerir e de manter atualizado software. Ora, é um formato universal, corre em todas estas plataformas, em todas estas distribuições, corre, e a minha preferida é a primeira, confesso, porque só dentro do ecossistema Ubuntu, e falou-se já, eu vi lá embaixo dois ou três slides sobre Linux ou sobre a infraestrutura hoje em dia, já não é só um portátil ou um desktop ou um servidor ou um tablet, já estamos nos telefones, estamos nos piseiros, não sei se estavam com atenção nessa altura, piseiro, uma coisa deste tamanho. Okay? Eu tenho um na mochila e ele também corre snaps, não é um zero, eu tenho um 3, para poder fazer um pouco mais. São self-contained e confined, ou seja, são ficheiros isolados, são sistemas isolados uns dos outros, isolados do próprio sistema operativo. Portanto, eu consigo correr um snap e consigo ter dentro dele tudo aquilo que me faz falta. Não sei se já tiveram alguma vez problemas com dependências ou com dependências mal resolvidas, bibliotecas, portanto, todas aquelas dores de cabeça, e que felizmente nos últimos tempos têm sido cada vez mais raras, mas ainda assim podem acontecer. Eu com um snap consigo incluir tudo aquilo que faz falta para o meu software, com tudo o que isso tem de bom e com tudo o que isso tem de mau. Portanto, depois a seguir, se quiserem, já podem... fazer as perguntas mais chatas, porque isto não são só, eu só vou falar sobre as coisas boas e fundamentalmente, mas depois também há coisas más que vocês podem eventualmente questionar. Tem, como qualquer software, não é qualquer software, mas normalmente um software precisa sempre de uma parte que não seja, que seja manipulada pelo sistema ou pelo utilizador. Portanto, existe, depois de instalado, depois de montado, existe a possibilidade de nós termos uma área onde se pode ler e escrever para que eu possa guardar a minha informação associada ao meu Snap, a minha utilizador ou a minha do meu sistema. É possível, através de um Snap, eu fornecer serviços, aplicações gráficas, aplicações command line, portanto, uma ou várias, tudo dentro do mesmo Snap. Ora, o esquema é mais ou menos este. Portanto, temos vários snaps, temos as partes escritas, tudo isto é isolado umas coisas das outras e os snaps comunicam entre eles através de plugs, através de slots por interfaces pré-configurados. Ou seja, um snap por si não comunica com o exterior, a menos que seja pré-configurado para isso. Ou seja, não há aquela ideia de correr um script qualquer que eu descarreguei de um lado qualquer, um software com permissões de administração e que tem acesso livre a todo o sistema operativo. Portanto, toda a interação feita entre o Snap e o resto do ambiente é feita, é pré-configurada através destes tais interfaces. Ora, esta é então uma apresentação breve sobre o que é que são os Snaps. Porquê é que então, depois de tudo aquilo que foi apresentado, porquê é que eu devo ou não usar Snaps? Da perspectiva do programador, um snap é menos uma dor de cabeça, porque sempre que eu o faço uma única vez e fica disponível para qualquer uma das outras distribuições que eu apresentei no slide anterior. Não tenho que estar a fazer packagings para várias plataformas. Tenho a vantagem também de não ter que estar preocupado se as tais dependências vão ser resolvidas, não vão, se vão correr, se não vão, porque eu consigo incluir tudo aquilo que me faz falta dentro do meu snap, ou seja, quem descarrega e instala o meu Snap, à partida tem tudo para que ele funcione, seja saudável e para que ele venha até já pré-configurado com aquilo que eu entendo que é o ideal. Tenho controle sobre os updates, porque uma plataforma, o serviço Snapd, que é quem faz a gestão de todos os snaps no sistema, corre automaticamente, e aqui foi uma grande mudança da forma de trabalhar e que eu ainda estou na fase de transição, que é uma pergunta que eu faço também. Quem é que confia nas atualizações automáticas? Ou estão a dormir, ou então ninguém confia. Eu também não confiava. Tenho estado em ambientes controlados, cada vez a usar mais snaps, em ambientes de produção, e confesso-vos que estou... E está a ser filmado, é uma chatice para mim, mas estou a ficar fã de algumas, pelo menos, de algumas atualizações automáticas. Okay? Porquê? Porque se eu instalo um Snap, o Snap corre diariamente um motor de atualizações e atualiza o quê? Todo o ficheiro. Toda a informação, todos os dados se mantêm, toda a informação responsável, toda a informação referente ao software é atualizada. Correu bem? Correu bem. Não correu? Já vamos ver a seguir. Ora, o controle de updates é normalmente então feito pelo próprio developer. Quem é que tem código instalado em máquinas que não são vossas? Código vosso que está noutras máquinas, que ofereceu software e que tem só uma pessoa, duas pessoas. Boa! Como é que vocês controlam os vossos utilizadores em termos do software que está, se ele está ou não atualizado? São poucos utilizadores, é fácil, ok? Se calhar são todos clientes, portanto é ainda mais fácil. Se eu tiver... E já vou falar sobre este gráfico, já saltava já para aqui, uma comparação, não sei se assistiram à separação entre o OneCloud e o Nextcloud, é relativamente recente, e uma das coisas que, e eu devo esclarecer, estes gráficos ficam muito bem, nem toda esta barra são snaps, ok? Não me interpretem mal. Agora, é um bom indicador, isto é um gráfico referente à qualidade, ao nível de segurança das instâncias OneCloud e Nextcloud que entraram num estudo feito e promovido pelo Nextcloud. Portanto, é normal também que as barras estejam mais para a esquerda, mais para o azul claro do que para o azul escuro. Agora, é muito fácil, através de um snap, eu ter uma instância Nextcloud ou OneCloud, ou seja que software for, sempre atualizada. Como é que eu... Alguém tem software que utiliza de terceiros? Só para ver se estão acordados. Ora, como é que nós atualizamos o software? Somos nós que o decidimos, não é o programador, não é quem faz o desenvolvimento que decide quando é que eu atualizo ou não. Quem é que é contra as atualizações? Ponto. Quem é que só atualiza mesmo quando existe algum motivo forte para o fazer? Muito obrigado. Há sempre um que levanta o braço. Muito obrigado. Ora, aquilo que acontece com o software estar atualizado ou não prende-se muitas vezes com o facto de eu, o administrador, decidir atualizá-lo ou não. Eu ou a equipa. No caso dos snaps, não sou eu que controlo isso enquanto utilizador final, é o developer. O developer encontra uma falha, encontra um problema, qualquer coisa, publica novamente o software e, quando o ciclo corre, o snap é automaticamente atualizado. Portanto, nós, enquanto developers, conseguimos garantir qualidade no nosso software, no nosso produto, se nós, isto agora toca aqui noutras questões, mas se nós fizermos a atualização e se fizermos quase que obrigarmos os nossos utilizadores a fazerem esse mesmo update. Okay? E temos então, lá está, como temos todas as peças de software dentro do meu snap, conseguimos controlar todos os componentes que lá estão dentro. Eu vou dar exemplo mais à frente sobre Nextcloud, é um dos exemplos mais populares em termos de utilização de snaps. Não sei se alguém aqui já ou tem instâncias de OwnCloud ou de Nextcloud, porque a implementação é muito semelhante a funcionar. Ok, não foram feitas, foi feita em snap, foi daqueles que levantou mal um bocadinho, não foi. Quantas horas demora a levantar uma instância de Nextcloud ou de OwnCloud? Muito rápido, máquina nova, tudo zero, uma hora, hora e meia, certificados de segurança, ok, um bocadinho de personalização, para chegar a mais, se calhar um bocadinho mais, ok, 2 horas, será? Ok, então fica até ao fim, ok? Porquê? Porque nós temos que fazer quase tudo e temos que fazer, seja por documentação oficial, seja pela nossa própria documentação que tanto fomos criando, mas temos que fazer normalmente uma série de passos. Ora, eu consigo, através da disponibilização de todas as peças do software que eu disponibilizo, levá-lo pré-configurado da forma como eu acho que é aquela que é mais correta e da forma como já foi testada e testadíssima antes de ser publicada. Ora, além do mais, é possível ainda, e não sei, eu sou extremamente preguiçoso, digo isto muitas vezes, sou muito preguiçoso, ok? Eu consigo fazer builds automáticos, ou seja, consigo configurar os meus snaps para correrem, portanto, eu só tenho que estar preocupado com o código, só tenho que estar preocupado com os commits, é aqui que eu falho um bocadinho porque eu faço muito poucos commits, mas eu consigo estar preocupado apenas com o desenvolvimento do código e fazer uma rotina que me faz a atualização do código, que me faz a atualização do snap, que me publica o snap e eu não tenho que me preocupar com mais nada a não ser com a melhoria do meu software. É possível ainda nós termos, para quem faz testes, eu posso ter disponibilizados o meu software em várias versões, também pode dar jeito. Não sei se aqui há quem goste de viver um bocadinho naquela no Bleeding Edge e no risco, que é usar o software, os betas e os alfas. E eu faço muito isso, não sendo programador, gosto de me queixar aos programadores, portanto, normalmente utilizo software em canais alternativos. É possível também nós termos várias versões em vários canais com a mesma facilidade que foi falada até aqui, portanto tudo é exatamente a mesma coisa. E no caso de alguma coisa correr mal, porque os tables às vezes também correm mal, se calhar todos pensámos por isso, é muito fácil fazer um rollback, okay? Portanto, a versão anterior é guardada, os dados são guardados e eu faço um rollback e em 3, 4, 5 segundos, dependendo da máquina que é, dependendo do software que é, eu consigo reverter o meu snap para uma versão em que ele funcionava e funcionava bem, certo? Essa versão, já agora falando um pouco sobre isso, essa versão que não corre bem fica automaticamente blacklisted e só quando sair uma nova é que despoleta novamente o processo de atualização. Ora, como é que se faz então o build de um snap? Eu usei aqui um exemplo muito simples. Falhou-me um slide, eu vinha no caminho para cá e falhou-me um slide, já vou falar sobre ele mais à frente, mas basicamente é instalar um pacote que é o Snapcraft, que me permite fazer, portanto, todo este processo, criar uma pasta, entrar na pasta, fazer init e é criado um ficheiro parecido com este que aqui está, ok? Um YAML file. É nesse YAML file que eu vou declarar quais são as aplicações, quais são os comandos, quais são as apps que eu vou disponibilizar no meu snap, é aqui que eu vou disponibilizar o código-fonte e a partir daí é só, depois do YAML estar construído, é só correr o comando Snapcraft dentro da pasta e toda a magia acontece, portanto todo o código é descarregado. Se fizermos várias vezes, portanto tudo é guardado uma cache daquilo que já está, portanto o código pode estar online, pode estar localmente, pode estar num Git, pode estar seja lá onde for. Existem diversos plugins que me permitem depois também automatizar e aumentar a capacidade de, desta construção, e no final do processo aparece-me então um ficheiro, o ficheiro Snap, que eu posso depois fazer instalação. Qual é que era o slide que faltava? É o slide seguinte a este, em que eu ainda tentei fazê-lo lá em baixo, mas depois optei por estar com mais atenção àquilo que estava a ser falado e sacrifiquei esse slide, vou tentar falar aqui, mas que é basicamente depois de eu ter um Snap que posso usar localmente e posso instalar na minha máquina ou nas minhas máquinas sem ter que o publicar em qualquer lado, o slide seguinte seria então o publicar o meu Snap para a Store. A Store pode ser a Store da Canonical, não sei se há aqui alguém que seja avesso ao Ubuntu e à Canonical, ou... Eu não gosto de usar muito o termo haters, porque é sempre um bocadinho mais raivoso, mas há quem não goste, e eu percebo isso. Não se preocupem, eu consigo construir a minha própria Store e consigo ter os meus próprios Snaps, que controlo muito melhor e que não tenho que disponibilizar a mais ninguém. O publicar o meu Snap depois de construído é tão simples como fazer Snaptref Login, dou login, escolho o meu nome que me indica enquanto developer e fazer o push do Snap. Okay? Todo este processo pode ser automatizado, todo este processo pode tirar-me de cima aquela preocupação do será que eu já fiz isto ou será que eu já fiz aquilo. Ora, usar um Snap, parte mais fácil de todas. Eu dei como exemplo o Nextcloud. Há bocadinho perguntei quanto tempo é que demora a levantar uma instância de Nextcloud. O slide ficava pequenino com duas linhas. Eu juntei-lhe mais uma, que é a de entrar na máquina, ok? SSH. Portanto, para ficar um bocadinho maior. Porque, de resto, eu levantar uma instância de Nextcloud é tão simples como fazer Snap Install Nextcloud. Esperar um bocadinho e fica a funcionar. Vem MySQL, vem Apache, vem Nextcloud, vem pré-configurado e vem com A+. Logo, à cabeça... logo com o segundo comando. Okay? Levantamos para HTTPS e fica com A+, na hora. Certo? Estamos a falar de... O tempo de espera principal aqui será, eventualmente, o download, se a rede não ajudar. Portanto, de 2 horas passamos para 2 minutos. Com a vantagem de que eu tenho um sistema a funcionar. Como é que funciona um update de um software como este? Eu entro. Normalmente, eu tenho um aviso, eu posso fazer um update automático ou então fazer uma reposição. Com Snaps, o que é que eu faço? Esqueço-me que o Nextcloud lá está. É tão simples quanto isto. Esqueço-me que o Nextcloud está e o Nextcloud é atualizado diariamente. É por isso que nós temos tantas barras azuis do lado esquerdo. Não é só por isso, mas também por isso. Temos tantas barras azuis do lado esquerdo no que toca ao Nextcloud e o OnCloud ainda não. Pelo menos conhecida não existe. Não existe nenhum Snap da instância do OnCloud. O Nextcloud é talvez o mais falado, mas não é o único software que está já em Snap. Ora, qualquer Snap pode ter um ou vários comandos, vimos isso mais atrás. Neste caso, o do Nextcloud traz embutido um enable HTTPS, que eu posso usar, Let's Encrypt, é talvez o mais popular agora, até porque é de borla. Posso usar autoassinados, posso usar os meus próprios certificados, portanto, com uma opção à frente. Fazendo Let's Encrypt, se o DNS resolver, fica a funcionar em menos de um fósforo. Portanto, com 2 comandos, eu consigo ter uma instância a funcionar. Okay? Falámos há pouco sobre aquela parte writable do Snap. Não era possível utilizar um Nextcloud se eu não tivesse uma área writable. Okay? Portanto, não faz qualquer sentido neste caso. Portanto, é também um exemplo interessante para nós vermos as capacidades que nós temos de usar o Nextcloud. Ora, depois de estar tudo instalado, o que é que a gente faz? Epá, é relaxar, é beber um copo, é ir para qualquer lado. Não temos de estar preocupados com rigorosamente mais nada. Não sei se... se calhar aqui toda a gente tem um. Quem tem ou teve já um Raspberry Pi? Sem ser para brincar. Para usar a sério, para fazer qualquer coisa. Uma VPN, uma... seja lá o que for, sem sempre a ver a bola também. Eu sei que a bola é uma casa... Okay? O que é que nós fazemos com o Raspberry Pi? Temos um Raspberry Pi, compramos um cartão, pomos a imagem lá dentro, enfiamos o cartão, e o que é que a gente faz? Esquece. Certo? Quem é que só usa o Pi para ver a bola? Cuidado, está a ser filmado. Hein? Vocês estão de costas, mas eu não. Okay? Se eu só uso o Pi para ver a bola, eu só ligo o Pi uma vez por semana. Pai, ao sábado ou ao domingo. O que acontece ao sábado ou ao domingo? A mesma coisa acontece com o VLC. que é, nós recebemos um vídeo de 30 segundos e o que acontece ao VLC? Tem sempre um update para fazer. Okay? E acontece muito então na malta que não usa Linux e que atualiza o VLC só quando ele abre. Então a gente quer abrir um vídeo de 30 segundos e tem 2 minutos à espera do update, porque entretanto enganámos e carregámos no yes. Não sei se já passaram por isso ou não, ou se já viram alguém passar por isso ou não. Certo? Ora, aquilo que acontece com os snaps, aquilo que acontece com o Raspberry Pi para ver a bola, aquilo que acontece com, eventualmente, com o VLC noutros sistemas operativos. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que costumo dizer quando estou aqui nestas paredes. Mas é eu esquecer-me. Qual é a diferença? Quando eu quero ver a bola, das duas uma, ou uso o code desatualizado, porque dá para ver a bola na mesma, ou então a bola vai quase começar e eu estou ali a fazer os updates. E depois for um Raspberry Pi com um cartão lento, aquilo é para aí meia hora, consegue ser meia hora para aí. Certo? A vantagem de eu usar snaps é então eu fazer exatamente o mesmo processo, ou seja, ponho a imagem, ponho para o lado, esqueço-me, a diferença é que ele se atualiza. Atualiza-se sem me chatear a cabeça. Okay? Ele, desde que tenha ligação à internet, atualiza-se. Não sei se vocês têm o mesmo medo que eu da internet das coisas, que agora está nas coisas todas, okay? E que nós compramos muitas coisas com a internet. O principal problema da internet das coisas não são as coisas em si, é o software que as coisas correm. E que nós ligamos muitas vezes à internet e depois usamos para fazer as tais botnets sem sabermos. Okay? Esta é outra grande vantagem dos snaps. Coisa que eu não incluí nos slides porque quis ser o mais abrangente possível. Vim vestido a rigor, trouxe um boné, trouxe ali coisas para oferecer para quem quiser, mas tentei que os slides fossem o mais planos possível. Mas se eu juntar ao contexto dos snaps por baixo um sistema operativo que não seja todos aqueles que ali estão, mas estejam o Ubuntu Core. Não sei se já experimentaram o Ubuntu Core, alguém, nem nos PIS. Okay? O Ubuntu Core faz, portanto, todo o sistema operativo é um snap. Portanto, o próprio sistema operativo funciona exatamente como eu descrevi agora para qualquer outro snap. Qual é a vantagem disso? Internet das coisas, aquele casaco que eu vou comprar para ouvir música, desde que tenha ligação à internet para atualizar os podcasts, ele vai se atualizar também dentro do sistema operativo, desde que corra o Ubuntu Core, desde que corra um snap. E isto para mim, enquanto utilizador, não só do meu próprio casaco, mas por ver outras pessoas com casacos parecidos com o meu, vai-me fazer sentir um pouco mais confiante e um pouco mais seguro que o mundo não está assim tão perdido quanto isso. Ora, para quem quiser, portanto, é tudo muito simples, mas para quem quiser ser ir um bocadinho mais à frente, o Snap não é só o Snap Install, de seja lá o que for, existem outras ferramentas. Okay? Existe um snap find, list, refresh, revert, muito importante para quando a coisa corre mal, ou, se eu mudei de ideias, fazer um remove. Fala-se muitas vezes em máquinas isoladas, ou seja, eu ter uma máquina em que corre apenas um snap do Nextcloud, perfeito, eu consigo correr vários snaps na mesma máquina, até porque uma coisa que eu ainda não falei, mas que devia ter sido incluída num dos slides mais lá atrás, que é a capacidade, a compressão de um SquashFS é cerca de, a capacidade de utilização de disco rígido é cerca de 1/3, ou seja, ocupa muito pouco espaço e é muito pouco exigente também em termos de hardware. Eu gostava de fazer, se calhar consigo, não sei, fazer uma ligação a um dos meus PIS, que está a correr um Ubuntu Core com um Nextcloud, e vocês vão ver que os recursos de utilização de uma máquina que é muito limitada é ínfima. Okay? Tudo isto, em termos de recursos, é muito eficiente. Não existe apenas, cá está, quem passar a usar o snap do VLC deixa de ter o tal problema do update na hora errada, mas existe um conjunto de outros softwares que também já existem em snaps e que me facilitam, imenso a vida. E era isto que eu tinha para vos apresentar, portanto, neste momento estou disponível para perguntas. Não? É pá, então. Sim. Olá. Exatamente. Exatamente. Não, Cassandra nunca experimentei.
Ok. Okay. É só uma questão. Cassandra é uma questão.
Sim.
E achei muito interessante esta questão do snap. Será possível montar a pressa com vários snaps?
Provavelmente sim. Sim, okay. Exatamente.
A outra questão que eu tinha por aqui é, sendo os FPS, a parte do write, dá para falar.
Sim.
É assegurado por
um X4 ou um file system? É pelo file system, não. Usa o file system do sistema operativo.
Ah, ok.
Ok. Pasta do sistema operativo, aponta para ali, é ali que tens a tua informação.
Ok.
Okay? Sai um novo snap, é montado. O link do current deixa de ter o link anterior, passa a ter o novo.
Okay.
Por isso é que o revert também é muito simples, é só quebrar o link e pô-lo no nível anterior e toda a informação writable continua lá. Ok? Usa o file system do sistema operativo. Ok.
Estávamos a dizer das dependências. Mas, por exemplo, a dependência que lá está por um telão do IDC,
se tu podes incluí-lo lá se quiseres.
É.
Tudo que tu.
Mas se eu não incluir, por exemplo, uma SQL, um POP, um POP, passa o uso do IDC, um POP.
Sim. É, tu podes ou incluir ou linkar, okay. Ou linkar para fora, se tu pré-configurares nesse sentido. Ok? Lá está.
Se eu linkar para fora, tem que ter mais cuidado para a configuração.
Sim, poderá ser isso.
Atenção, eu usei isto.
Sim, sim, sim. E eu também não sou a pessoa mais capaz para te dar esta parte técnica, portanto, eu também estou a ter muito cuidado com a resposta que te dou para não te induzir em erro. Agora, o que é que eu te posso remeter? Posso meter, não foi à toa que eu trouxe aqui o exemplo do Nextcloud. O Nextcloud está no Git, portanto, podem ver portanto, toda a forma como eles implementaram isso. E acho que é uma solução muito interessante onde tu juntas a pasta MySQL e o próprio software já com pré-configuração feita e que resulta. Okay? E que tem resultados, não é só dizer, epá, olha, isto funciona bem. Não, há provas dadas nesse sentido.
E o update depois é substituído esse fecheiro do slash FS, eventualmente?
Não é substituído, é colocado ao lado.
Ok. Estavas a falar do callback, é provavelmente um delta entre a versão que atualizaste.
Tu descarregas o snap inteiro e monta o snap inteiro.
Okay.
Ficas com o anterior, fazes um revert e ele linka para o anterior outra vez.
Okay.
Só isto.
Mas
tem que guardar sempre. Sim. Tens de ter algum espaço, sempre que é um espaço pequeníssimo.
Ah, porque okay? É compressed.
Exatamente, porque é compressed. Ok? Mais perguntas? Eu só devia ter aceitado o convite, a sugestão que era oferecer coisas a quem me fazia perguntas. Ok? Não vou fazer, disse, não concordo com o modelo. Ora, se não há mais perguntas, eu também não vos demoro mais tempo, não sei que horas são, mas também estamos mais ou menos na hora, não é grave. Quem tiver à vontade para isso, pode deslocar-se aqui. Há fitas alto. Eu não desembrulhei nada, porque entretanto foi só chegar e espalhar, mas quem quiser pode fazê-lo. Vou cá estar, se tudo correr bem, até ao final do dia. Portanto, se cruzarem comigo nos corredores, podem também voltar à fala comigo. Se não tiverem à vontade para isso, mas mudarem de ideias e quiserem depois isto, eu vou tentar não levar nada daquilo para casa, até porque vim duas rodas e que é quanto menos peso, melhor. Portanto, pá, sirvam-se à vontade, isto é para vocês. E de resto, muito obrigado.